E quem participa comigo desse quadro é o meu amigo Luciano Vaccari, lá da Neo Agro Consultoria. Seja bem-vindo, Vaccari. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Num momento importante para a gente entender o que anda acontecendo com a pecuária brasileira e principalmente no contexto de investimento, de o pecuarista bastante ligado aí nos investimentos para confinamento, principalmente, né? A gente tem um ano diferenciado em termos de confinamento. O que que está acontecendo, Vaccari? Como é que a gente explica esse movimento aí dos confinamentos e qual que é a sua expectativa para esse ano?
Alexander, boa tarde. Sempre uma alegria falar com vocês. E realmente 2025 tem sido um ano de bastante intensidade nos movimentos. A gente vem percebendo a cautela do produtor em identificar e a atenção do produtor em identificar oportunidades de negócio e de mercado. Por outro lado, a gente também vê esse movimento por parte da indústria, sobretudo por conta dos últimos acontecimentos aí, a questão do tarifaço, por exemplo, que obrigou, o Brasil a procurar novos mercados, tirou um pouco o país da zona de conforto que ele estava, e obrigou a procurar novos mercados, e a gente vem sentindo isso. Um ano importante do ciclo pecuário. A gente está vivendo as consequências aí de todo o abate de fêmea que foi feito em 2024 e 2025. O pecuarista que está nos assistindo agora tem sentido isso nas negociações quando ele procura o bezerro e até mesmo o garrote. Um ano muito seco, um ano que vem exigindo muito das condições da lavoura, e isso vai impactar diretamente no custo do farelo de soja, do soja e do milho. Enfim, é um ano que o produtor precisa ter muita atenção, fazer muita conta, ficar atento às janelas de mercado para não ter surpresas desagradáveis pela frente.
Mas o que a gente percebeu, Vaccari, é que de alguma forma ele investiu, né? Por exemplo, confinamentos recordes aí, a gente tem visto projeções de muitos animais sendo colocados aí. E começando mais cedo, inclusive no primeiro semestre, a gente já viu um grande volume de animais de confinamento sendo preparados. E agora para o segundo semestre me parece que isso também é verdadeiro. O produtor, ele está fazendo, na sua opinião, esse investimento de forma consciente e protegida? Ele consegue, por exemplo, captar aqueles 350 do começo do ano para garantir que agora em outubro, novembro, ele tenha esse valor sendo pago para ele? Ou ele ainda é aquele pecuarista que está jogando no escuro e que está contando com Deus aí para finalizar as contas dele, hein, Vaccari? Tem essa modernização na comercialização acontecendo, na sua opinião?
Alexander, infelizmente, toda essa, vamos dizer, essa profissionalização do produtor na busca e no uso das tecnologias dentro da porteira e no confinamento, infelizmente a gente não vê isso acontecer quando a gente fala de venda, de precaução, de rede, de mercado a termo ou mercado futuro. Apesar de ter melhorado muito nos últimos anos, o produtor ainda tem procurado pouco essas ferramentas. No caso do Mato Grosso, por exemplo, a gente tem a expectativa de um dos maiores volumes de animais confinados da história. São mais de 900 mil animais a expectativa, de acordo com o último levantamento do INMEA. A gente percebeu também que boa parte desses animais entraram mais cedo e começaram a sair mais cedo, mas, por exemplo, os frigoríficos alegam que para o mês de outubro eles já estão com as escalas praticamente tomadas por conta dos animais de confinamento e dos contratos a termo. O que é uma pena, porque o produtor perdeu, né, uma janela importante de mercado. A gente vê essa situação se equilibrar novamente lá para o final de novembro, início de dezembro, e espera aí que alguma coisa ainda aconteça até lá para que o produtor possa usufruir disso. Porque apesar de tudo que aconteceu, do tarifaço, da importância dos Estados Unidos, o que a gente viu na prática foi, até agora, um aumento aí de mais de 12% do volume, de carne bovina exportada pelo Brasil, um aumento de mais de 35% do faturamento, ou seja, do ponto de vista de demanda, principalmente a demanda externa, a gente não tem, explicação para essa estabilidade. O que a gente vê é que existe sim, uma oferta que já era esperada, já era conhecida, já vem acontecendo ano após ano, nesse período de entre-safra, que de entre-safra já deixou de ser há muito tempo. A gente vê a oferta de animais no segundo semestre muito parecida com a oferta do primeiro semestre, e olhe lá se no final do ano a gente não ter os animais abatidos no segundo semestre, o número de animais maior do que no primeiro.
É uma mudança do perfil de produção e que o pecuarista tem que se adaptar a ele. Enfim, é um tema que a gente vai precisar de mais tempo para estar discutindo aqui. Luciano Vaccari, por enquanto, muito obrigado, mas fica o convite para voltar mais vezes, até para a gente trazer e traduzir essa pecuária que está se desenhando aqui no Brasil e como é possível fazer essa pecuária mais eficiente. Volte sempre, Luciano.
Obrigado, Alexandre. Estamos sempre às ordens aqui, é só chamar.
Grande abraço.
Um abraço.